É tempo de informação, é tempo de ouvirmos o António Feliciano para já com os títulos.
Vamos então aos destaques. Tragédia apoderou-se da pista de Valdonas. Em 8 meses, 3 mortes. Passos Coelho e Paulo Portas estiveram de visita e prometeram ajudar a colocar Festa dos Tabuleiros como património imaterial da humanidade. Registro para o mapa de incêndios durante as últimas horas, o mais recente no concelho de Constância. Teremos ainda a nota do dia hoje com António Ribeiro Mendes.
Legislativas 2015. A ERTE no centro das decisões. Os candidatos a deputados pelo Círculo de Santarém passam pela ERTE. Esta terça-feira, entre as 18 e as 19 horas, Armando Rebelo, de Nós Cidadãos, vai estar na ERTE para falar sobre a sua candidatura. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Damos-lhe agora a conhecer as previsões do estado do tempo para esta terça-feira. Céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões norte e centro, em especial no litoral. Vento em geral fraco, superando moderado no litoral e terras altas, em especial durante a tarde. Alguma neblina ou nevoeiro matinal e descida da temperatura. Máximas de 19 graus para a Guarda, 20 para o Porto, 21 para Coimbra e Leiria, 23 para Lisboa, 24 para Santarém, 26 para Tomar e 27 para Castelo Branco, Évora e Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos e começamos com uma indicação de última hora. Registo para um incêndio que está a lavrar nesta altura perto do campo militar de Santa Margarida, no concelho de Constância. No local, segundo informações recolhidas pela ERTE, estão perto de 150 bombeiros apoiados por 4 meios aéreos. Por aquilo que a nossa redação apurou, as chamas já estiveram próximas de alguns anexos daquela estrutura do Exército. Parte significativa da mancha de intervenção do fogo está de belada, mas já registo para outros focos ativos durante este alargado. Se assim se justificar, iremos então atualizar esta indicação. Telmo Ferreira, de 29 anos, e Miguel Marques, de 41, perderam a vida em mais um trágico acidente que ocorreu no aeródromo de Valdonas, em Tomar, por ocasião da 13ª edição do Encontro de Aviação dos Templários. O ultraleve, onde seguiam as duas vítimas mortais, caiu por volta das 10 da manhã deste domingo, sem que se percebam até agora quais os motivos que estiveram na origem da queda, numa altura em que a aeronave estava a aproximar-se da pista em manobra de aterragem. Apesar da rápida intervenção dos bombeiros, que já estavam no local, não foi possível salvar os ocupantes, pessoas com experiência em aviação e que gostavam efetivamente da modalidade, um apreço reconhecido por todos os companheiros de atividade. Telmo Ferreira residia na localidade de Casal Pinheiro, na área de Casais, enquanto Miguel Marques era da Atalaia, concelho de Vila Nova da Barquinha. Esta lista de acidentes fica assim marcada novamente pela tragédia, uma vez que, recorde-se, há 8 meses tinha sido o piloto José Borga a perder a vida também em Valdonas. A ERTE, que esteve em reportagem no fatídico local, falou com Fernando Diniz, o rosto principal da organização, e a sua expressão disse tudo.
Era para ser um dia de festa, é o nosso 13º encontro, tanto foi anunciado, tanto falei, tanto pedi que tivessem cuidado, quer dizer, eu não sei o que se passou, sei que eu estava na cozinha a trabalhar, ouvi um boom. Graças a Deus, felizmente, a nossa Presidente da Câmara disponibilizou-nos gratuitamente, cedeu-nos as ambulâncias de bombeiros. Isto não foi premeditado, mas eu até disse, epá, ponham lá bombeiros, ponham uma ambulância, isto dá segurança. Quem vem, vê, sente-se mais seguro. Epá, estavam ali, atuaram na hora. Eu estava na cozinha, eu vi bum, e quando olhei para fora, que os bombeiros estavam à minha frente, só os vi, já está, meterem-se no carro e arrancar. Aquilo foi segundos. Não sei dizer mais nada, não sei, está à vista, olha, vejam, está aí. Está.
O que é que pensa que falhou?
Eu estava a picar cebolas e cenouras para fazer um caldo verde. Não penso nada. Da outra vez eu assisti que eu estava presente. Agora, tudo o que eu posso dizer é especular. Tudo o que eu posso dizer é especular. O dia não tem condições para que tenha acontecido nada. Não há vento, há sustentação, o dia está belíssimo.
Importa sublinhar que o acidente está a ser investigado por técnicos da Associação Portuguesa de Aviação. Disto mesmo deu conta à reportagem da Hertz, Paulo Cunha, o presidente daquela entidade.
Infelizmente temos a registrar um acidente com uma aeronave que operava num voo local em que resultou a morte dos dois ocupantes. Esses ocupantes têm 41, 29 anos, são desta zona. A operação era uma operação legal, este evento está legal, a pista está legal, e neste momento o GPIA, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves, já deu início à investigação e brevemente saberemos as causas do acidente. A pista está legal perante a ANAC, é uma pista para este tipo de aeronaves boa para operar, tem aproximações limpas, não há qualquer inconveniente na operação nesta pista. É sempre um dilema, mas nós temos que pensar que os nossos companheiros que neste momento nos abandonaram fisicamente desejariam com certeza que a festa continuasse. A vida continua, nós devemos continuar a voar e vamos continuar a fazer aquilo que mais gostamos, que é voar. E voar em segurança com proficiência. É isso que os nossos companheiros queriam.
Em matéria de incêndios, o alerta foi dado pouco depois do meio-dia. Um incêndio de dimensões consideráveis andou a lavrar no concelho de Abrantes, precisamente na localidade de Paúl, na União de Freguesias de São Vicente e Alferrarede. Para o combate às chamas foram mobilizados mais de 150 bombeiros, acompanhados por 3 meios aéreos. As chamas consumiram uma área de povoamento florestal e, segundo últimas indicações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o fogo entrou em fase de vigilância. E os bombeiros de Tomar foram chamados para combater 2 incêndios ao início da madrugada desta segunda-feira. O primeiro alerta caiu no quartel pouco depois da meia-noite. Estava em causa uma ignição em Casal Marmelo, na freguesia urbana, para onde foram mobilizados cerca de 3 dezenas de operacionais e ainda 7 veículos. Meia hora envolvida, soou o alarme, dessa feita para a ignição na localidade de Torre, no território de Casais Alviubeira. Neste caso, os populares conseguiram dar conta da ocorrência mesmo antes da chegada dos soldados da paz. Restam poucas dúvidas de que, pela proximidade horária dos fogos, está em causa, uma vez mais, mão criminosa a operar no concelho de Tomar. E foi um domingo carregado de incêndios no distrito de Santarém, num total de 8 ocorrências que, uma vez mais, colocou o Ribatejo no topo do mapa nacional. A ignição que mobilizou mais meios aconteceu no concelho de Rio Maior, nomeadamente na localidade de Arruda dos Pisões, onde estiveram presentes cerca de 150 de operacionais. Aliás, este incêndio de cariz agrícola foi o segundo maior à escala nacional, só suplantado com o fogo que decorreu no Fundão, distrito de Castelo Branco. Para além de Rio Maior, os bombeiros tiveram que acorrer a situações em Mação, Abrantes, neste caso em 2 ignições, na Concavada e Carreira do Mato, Santarém, Benavente e Sardual.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Pedro Passos Coelho e Paulo Portas estiveram de visita a Tomar no último sábado. Os rostos principais da coligação entre PSD e CDS-PP chegaram à cidade do Nabão, provenientes de um almoço comício em Ourém, e de seguida foram recebidos por João Vital, mordomo da Festa dos Tabuleiros, que aproveitou para dar conta do processo de candidatura daquele evento histórico a Património Imaterial da Humanidade. Neste encontro, que teve lugar na sede da Comissão da Festa, na corredora, registro ainda para as participações de Teresa Leal Coelho, a número 1 da lista de candidatos no distrito de Santarém. Em relação então à candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Imaterial da Humanidade, registo para o diálogo entre João Vital, Passos Coelho e Paulo Portas.
Com isso, a Câmara também está, a instituição de Câmara está, o município está com vontade também de avançar. Aliás, ontem tivemos na Festa das Tradições, na Feira das Tradições, na Cidade das Tradições, no Estádio 1 de Maio, organizado na ATL, com um grupo também de tabuleiros. Pronto, a ideia realmente é avançarmos para a candidatura da Festa dos Tabuleiros, acho que merece.
Muito bem.
A festa que é.
Devemos ajudar de alguma forma mais particular do que temos feito?
Com certeza é uma questão depois de avançarmos com a candidatura, o município avançar com o apoio da Comissão.
Vocês já falaram com a Comissão Nacional da Unesco?
Eu suponho que a nível do município as coisas já houve algumas... Aliás, este é um processo que já começou, pelo menos em termos de diálogo, desde 2003. E tem havido algumas fases e recusas, a candidatura também ficou na minha cara. E, portanto, não sei se haverá também alguma candidatura para esse efeito. Portanto, a ideia realmente é avançar com isso. Estamos agora à espera que o município realmente também avance com o nosso apoio enquanto comissão, que é eleita de 4 em 4 anos. Portanto, eu estou aqui até a eleição do Morro Mordom em 2018 e a festa de 2019, com certeza, será o de Mordom.
Quanta gente é que tiveram este ano?
Durante os 10 dias, cerca de 800 mil pessoas, 1 milhão. Nos 10 dias. Dos 10 dias de festa.
É muita gente.
Que é muita gente, e é muita gente a trabalhar.
Mas nós agora também vamos ter, doutora Teresa Leal, que há bocado chamava-me a atenção para isso, vamos ter aqui o centenário da aparição aos pastorinhos, da Virgem, e portanto é muito provável que esse seja um facto que, aliado à visita do Papa, acabe por trazer muita gente a esta região.
Já não há hotéis, portanto, quanto eu sei, já não há hotéis disponíveis. Uma semana depois do anúncio da visita do Santo Padre, já não havia hotéis disponíveis para 2017 na região.
Mas, aliás, aqui em Tomar, com a festa dos Estadoleiros, toda esta zona, até Montreal, Nazaré, fica tudo completamente esgotado. Portanto, não é. Aliás, a festa dos Estadoleiros era só o nível de concelho e de médio Tejo, mas tem, a nível nacional e internacional.
Quanto é que custa por ano, normalmente?
A nossa festa médios? De 4 em 4 anos para a Comissão, na volta dos 500 mil euros. Mas depois temos o orçamento também da Câmara Municipal, que também tem as suas despesas, também nos apoia, que faz parte também da Comissão, como mordoma. Depois cada junta de freguesia também tem as suas despesas, os acampamentos escolares, as próprias ruas, os pais das crianças, que acabam também por executizar e, documento com os fatos. Nós damos o papel, damos as coroas, damos os seixos.
Hertz falou em exclusivo com Pedro Passos Coelho, o primeiro-ministro português, que esteve assim em Tomar neste sábado, acedeu responder à nossa reportagem sobre a recente perda de população um pouco por todo o distrito de Santarém, o que já se refletiu nas eleições legislativas que se avizinham com a perda de um deputado. Passos Coelho quis recordar que este problema é antigo e mostrou-se disposto a avançar com políticas amigas da natalidade no sentido de poder inverter este preocupante cenário.
Sabe que todo o país tem vindo a perder população ao longo dos últimos anos. Não é apenas destes anos que correspondem ao mandato deste governo. É nas últimas dezenas de anos o país tem perdido população, porque cada vez nascem menos jovens e cada vez temos, portanto, mais idosos, pessoas que felizmente vivem mais e, esperamos nós, podem viver com mais qualidade. Ora, as políticas que têm de ser seguidas, portanto, têm de ser políticas que, por um lado, no que respeita aos territórios de muito baixa densidade, discriminem positivamente o investimento, a fixação das pessoas no interior, por um lado, e, por outro lado, políticas amigas da natalidade. Não digo promotoras da natalidade, porque nós não queremos andar a fazer campanhas para que as pessoas tenham mais filhos. Nós sabemos que as famílias querem e desejam ter mais filhos. O que queremos é remover os obstáculos a que essa natalidade possa ocorrer. E uma parte importante do nosso programa está voltada para isso. Quer dizer, não é estritamente para Santarém, porque, como sabe, este é um problema que se sente em todo o país e, julgo eu, precisamos de investir largamente em políticas amigas da natalidade também, para conseguir inverter esta tendência de envelhecimento e, portanto, dar mais razões a todos aqueles que olham para os nossos territórios para poderem ver um futuro com mais coesão territorial.
A madrugada do último sábado ficou marcada por um assalto ao estabelecimento Os Frutinhos, espaço que está situado na rua Amorim Rosa e que se dedica ao comércio de frutas e legumes. Os estragos foram evidentes e chamaram a atenção dos transeuntes que passaram no local. A porta principal foi destruída quase por completo e, desta forma, alguém se introduziu na loja e roubou parte da caixa registadora. Ou seja, a preocupação dos responsáveis pelo furto, e partindo do princípio de que foi mais do que um, passou exclusivamente pelo dinheiro. Apesar do presumível ruído que terá resultado da quebra da porta de vidro temperado, a verdade é que nenhum dos moradores das redondezas se terá apercebido daquilo que aconteceu. Um homem de 46 anos de idade sofreu ferimentos graves após a colisão do motociclo onde seguia com um carro-patrulha da Guarda Nacional Republicana que estava parado numa rotunda de Casais Lagartos, na freguesia de Pontével, concelho de Cartacho. O acidente aconteceu cerca das 21 horas do último sábado, ou ou seja, já quando as condições de visibilidade não eram as melhores. Por aquilo que a ERT se apurou, junto do Comando Distrital de Santarém da GNR, a colisão do motociclo com o carro-patrulha aconteceu depois de um primeiro despiste logo à chegada à rotunda em causa, sendo que o veículo das autoridades não estava em operação stop, mas sim na prática das designadas ações de visibilidade. Importa agora esclarecer em que termos aconteceu este acidente, uma vez que o condutor do motociclo não tinha sequer álcool no sangue, sendo que não é de descartar que não se terá apercebido da presença do automóvel da GNR na dita rotunda.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
José Casanova de Almeida, secretário de Estado do Ensino e Administração Escolar, esteve em Tomar nesta segunda-feira por ocasião da abertura oficial do ano letivo. O governante marcou presença na Escola Secundária Santa Maria do Olival, onde, na parte da tarde, houve lugar para a recepção aos alunos do sétimo ano e respectivos encarregados de educação, e isto para a apresentação dos padrinhos desses mesmos alunos e ainda para a entrega dos diplomas de mérito académico, desportivo e comportamental aos alunos do terceiro ciclo. E em entrevista exclusiva à ERTE, João Casanova de Almeida abordou a importância de reconhecer no terreno aquilo que é feito nos diversos estabelecimentos escolares.
Embora os resultados falem pelo bom trabalho que se realiza nesta escola, é sempre importante estar com a direção da escola, e isso também é uma prova de reconhecimento do seu trabalho. E é importante que se esteja com a direção das escolas, que se possa estar também com a comunidade, os pais, que marcaram presença em tão grande número, os alunos, tantos reconhecidos pelo seu mérito. É notável, é realmente excepcional a situação que se vive nesta escola, e nós não poderíamos deixar de estar presente. É sempre muito gratificante estarmos em Tomar, estarmos com a senhora diretora Maria Celeste, que tão boa conta dá do trabalho que é preciso desenvolver nesta cidade e no seu agrupamento, estar com os alunos e estimulá-los a que não descurem a sua aprendizagem, independentemente da sua formação, a todos os outros níveis.
Este ano letivo arranca dentro daquilo que são as expectativas do próprio Ministério, ou há, digamos, acertos, muitos acertos a fazer neste início do ano letivo?
Não há muitos acertos a fazer. A Direção-Geral da Administração Escolar, atempadamente, juntamente com a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, planeou todas as atividades do ano letivo. Elas têm decorrido de acordo com o previsto, e estamos em crer que arrancará com normalidade em todas as escolas do país.
Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, também falou à reportagem da ERTE, sublinhando a importância de distinguir os alunos e de efetuar as cerimónias de recepção. Numa análise mais abrangente, a dirigente fez um balanço dos 3 anos enquanto agrupamento e a nota é positiva. Congratulou-se.
Eu tenho tido a oportunidade de, nos diferentes momentos, fazer chegar os nossos pedidos de ajuda, que são gerais. Não me canso de pedir, de facto, alguma ajuda para os grandes agrupamentos, sobretudo ao nível das lideranças intermédias. Precisamos de criar condições para que, efetivamente, os coordenadores de departamentos, os coordenadores diretores de turma tenham horas letivas para esse trabalho. Algum apoio mais aos grandes agrupamentos, sim, porque continuamos a ter que fazer o mesmo que fazíamos, muito mais do que fazíamos, e somos uma grande dimensão. Como dizia o Sr. Secretário de Estado, o caminho faz-se caminhando, e em 3 anos de grande agrupamento nós temos tentado encontrar o nosso caminho. Vamos também com calma, mas penso que o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria tem feito um trabalho, um enorme esforço de tentar realizar a sua missão, que é levar os alunos todos ao sucesso, e não só académico, mas também em termos da formação integral. E vamos, à medida que vão surgindo as dificuldades, pedindo ajuda. Portanto, nenhum pedido especial, mas sabendo que estão lá, algures, para nos ouvir e para nos dar ajuda.
No que diz respeito ao desporto, no futebol, a União de Tomar estreou-se a vencer nesta edição da primeira divisão distrital. A equipa treinada por Lino Freitas goleou o Moçarriense por 5-0. Isto numa jornada em que Torres Novas e Empregados do Comércio dispararam na frente da classificação. São as duas únicas equipas que somam por vitórias os duelos realizados. O Torres Novas venceu em Rio Maior por 2-0. Os Empregados do Comércio receberam e venceram o Mação por 3-1. Registo ainda para o Fazendense 0, Riachense 0, Fátima 1, União de Almeirim 0, União Abrantina 1, Cartaxo 4, Oriense 3, Amiense 0. E agora passamos à nota do dia, hoje com António Ribeiro Mendes.
Em época de processo eleitoral, queria ler um excerto de um discurso do Dr. Francisco Salgado Zanha, a quando dos seus 70 anos, que proponho para reflexão aos cidadãos neste processo, nestas vésperas de eleições legislativas. Tudo muda. Sabemos que tudo está a mudar, mas dificilmente poderemos adivinhar qual o sentido ulterior de todas as mudanças. Alguns lamentam-se. Pela minha parte, aceito como normal e inerente à condição humana o devir permanente do mundo em que nos é dado a viver. É como a obrigação minha, de todos nós, darmos a nossa contribuição para os que nos seguirem tenham consciência de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para lhes deixar um mundo melhor daquele em que vivemos. Não posso deixar de confessar que sou alérgico aos egocêntricos, àqueles que tudo sacrificam às suas ambições imediatas, não se coibindo de tudo mutilar à sua volta, tanto no plano material como moral, sem se preocuparem em deixar aos outros algo melhor daquilo que receberam. Não basta que preguemos a amizade, é necessário também merecê-la de parte a parte. Não basta que homenageemos a liberdade, é necessário também respeitarmos os outros nas suas convicções morais e culturais, e é isso a tolerância. Não basta discursarmos sobre a solidariedade, é necessário que a sintamos como exigência máxima da humanidade. Solidariedade para com o nosso próximo e, mais do que isso, para com todos os povos do mundo. É preciso construirmos uma sociedade mais justa, sem fome, sem miséria, sem medo e sem ignorância. Mas nenhuma sociedade pode assegurar só por si a felicidade de cada um. O amor, a realização individual, o encontro consigo próprio, apenas se poderão alcançar com buscas que teremos de empreender por nós próprios. E combatamos esse mesquinho pecado da inveja. Congratulemo-nos com o sucesso de todos aqueles que de mãos limpas ascenderam às metas que desejavam no plano da cultura da riqueza. Nem sempre seguimos os melhores caminhos. Que os sigamos agora são os meus votos. E a receita é simples e ao mesmo tempo difícil. Que sejamos bons e que sejamos ou tentemos ser os melhores. Sei que o caminho é árduo, mas não há nenhuma missão que valha a pena que se cumpra se não tiver dificuldades. É bom lembrar estas palavras que nos podem ajudar a tomar uma decisão no próximo dia 4 de outubro.
Rádio Hertz, informação.
Terminamos este alargado da mesma forma que começámos, ou seja, com o incêndio que está a lavrar na freguesia de Santa Margarida da Coutada, concelho de Constância. Segundo informações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, nesta altura já estão cerca de 250 operacionais no terreno e ainda 5 meios aéreos, se bem que neste caso, dada o facto de a noite estar a cair, estes meios de intervenção poderão estar então para breve essa sua limitação de intervenção. Importa sublinhar também que este incêndio está centrado, recordar, na freguesia de Santa Margarida da Coutada, está a consumir uma área considerável de mato e já há militares no terreno na ajuda a este combate. Importa sublinhar que as chamas já estiveram próximas do campo militar de Santa Margarida, chegaram mesmo a ameaçar alguns anexos. Agora essa situação estará ultrapassada por aquilo que conseguimos apurar, mas as chamas seguiram outro rumo e estão ainda ativas, segundo informações da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Agora sim, é tudo por agora. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.